Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV, um espaço onde vamos discutir aqui tudo o que se passa na NBA e o que vem também para a frente. Estamos numa fase importante, final da fase regular, com o play-in já aí à porta e depois os play-offs. Hoje tenho comigo o João Viegas e o Miguel Minhava. Agora sim, meus senhores, vamos lá arrancar isto à série e arrancamos já com a sondagem. Nós, o Joel Embiid, MVP do ano passado, um dos melhores jogadores da liga, regressou a dois jogos, venceram os OKC, uma equipa fortíssima, e ontem em Miami, num jogo onde o João esteve a comentar, e a nossa pergunta tinha a ver com o regresso de Embiid, até onde é que poderiam ir estes Sixers, que neste momento estão em oitavo, passar à segunda ronda, final de conferência, ou mesmo saírem vitoriosos do Oeste para a final da NBA. Para já a segunda ronda é o que vai à frente. E João, tiveste no jogo ontem, aqui a tua votação seria esta também, como é que achaste a equipa e Embiid?
Bem, boa tarde a todos, votei também a segunda ronda, precisamente pela questão aqui dos potenciais em caixa, ou seja, Filadélfia neste momento é o oitavo classificado, presumivelmente poderá subir aqui algumas posições, não me parece que consiga subir muito mais, o que significa que na segunda ronda já poderá levar aqui com uma equipa mais forte, como por exemplo Boston ou até Milwaukee. É isso que me deixa um pouco desconfiado, no sentido que vai defrontar mais cedo um candidato do Oeste. E depois, pela forma de Embiid, como tu disseste, regressou aqui há dois jogos, olhamos para aquilo que foram os números dele ontem, 29 pontos, pensamos, regressou, está no seu máximo. Quem viu o jogo percebeu que não é bem assim. Com ele em campo, e isto é um aspecto importante, foi menos 19. Isto tem a ver com o quê? Embiid claramente a proteger-se. Ele conquistou apenas 3 ressaltos. Ele praticamente evitou a luta das tabelas. Notou-se que está com receio, notou-se que está ainda preso de movimentos. É perfeitamente natural. A questão é, conseguirá regressar ao seu melhor a tempo do play-in, se a equipa não conseguir sair do play-in, e se lá sair a tempo do play-off. Eu acho que estas primeiras impressões deixam-me um pouco desconfiado em relação àquilo que Filadélfia possa fazer.
Miguel, aqui, é assim, se fosse ao dia de hoje, eu não votava a segunda ronda porque apanhavam um Boston e eu acho que eles não passavam, mas qual seria aqui a tua ideia, Miguel, em relação aos Sixers?
Eu votei final de conferência, mas com um grande mas em cima. Primeira coisa, se alguém da ML está a ver este episódio, eu carreguei a aplicação, o saldo não está disponível e eu não gostava nada de sair daqui.
Não multem o Miguel Minhava.
E não ter, e ter o carro bloqueado ou não estar lá, que ainda era
não,
pior.
É que se não chamamos o Embiid para o pessoal da ML.
Portanto, eu carreguei a aplicação, o saldo não chegou, eu não sou incumpridor e gostava de me levar uma multa.
Malta, partilhem para isto chegar.
Acho que é a primeira vez. Sim.
Mas eles vão estar uma horinha a ver o podcast, por isso não estão a
acho que é a primeira vez. Acho que é a primeira vez que falamos na ML no nosso podcast. Fica essa nota.
Eventualmente a última.
Em relação aos Sixers, final de conferência com um grande mas, porquê? Porque eles precisam, eu acho que se terminasse hoje, estariam no oitavo lugar. Depois há a questão do play-in, não é? Primeiro que tudo, a ver como é que eles conseguiam sair. Mas eu acho que se, vamos imaginar que tínhamos Miami Sixers, Miami e Filadélfia, como está agora, portanto, Miami, Filadélfia, para definir aqui o sétimo
que ainda
lugar.
Ainda ontem jogaram, não é?
Exatamente. Se os Sixers conseguirem, pelo menos, a garantir o sétimo lugar, ok? Ou seja, defrontar Milwaukee, eu vejo aí Filadélfia com uma grande hipótese de ir em frente e depois lá está. E aí só vai apanhar a Boston onde? Na final de conferência. Portanto, é um pequeno detalhe que para
eu
mim
faz também acho que com o Embiid saudável os Bucks podem sofrer.
Se me perguntaste Bucks, no início sim. Da época e sem a partir do momento em que James Harden saiu, para ser mais concreto, mas já sabíamos que James Harden, mas não sabíamos o retorno que eles iam ter, eu acho que não tiveram um retorno por aí além, eu diria que os Bucks eram favoritos. Por estranho que isto possa parecer, porque os Sixers até têm pior recorde, mas na minha opinião, os Sixers completos têm sido melhores que os Bucks completos, é a minha opinião. Acho que são uma equipa mais fiável. Ontem não jogou, por exemplo, o Tobias, Harris, que para mim é um jogador muito importante, ou seja, eles também não têm conseguido agora no Regresso Embiid também ter toda a gente. Portanto, eu estou...
Então é um excelente treinador, não é? Eles reforçaram-se muito nesse nível.
Eu não queria tanto por aí, mas já que falaste...
Eu vou, eu vou.
Acho que há boas hipóteses dos Sixers, mas reforço. Celtics, só no... se forem os Celtics só no final de conferência, eu acho que pode dar.
Pois, eu votei aqui também, são os tais, nós estamos a uma semana e qualquer coisa, vamos ver o lugar, porque de facto se entrarem aqui com Boston é uma coisa, o resto, com o Embiid bem, acho que não devem ter aqui receio de ninguém. Fica então a nossa sondagem, agradecer ao pessoal lá em casa, vamos estar atentos também às mensagens que vão surgindo durante o programa e também lançámos desafio, como sempre, antes, e muita gente falou dos Sixers, até porque tem muitos adeptos e Embiid também é um jogador muito conhecido e apreciado, e portanto quisemos abrir com eles, e agora lançámos aqui o desafio e hoje vamos para a rúbrica, não costuma ser logo, mas lançámos aqui um desafio a cada um deles dois e para mim, sobre quem é que gostávamos, que séries é que gostávamos de ver nos playoffs. Isto obviamente estamos ainda a alguns jogos de terminar, mas João, tu escolheste aqui no Oeste os Suns contra os Clippers, era a série que tu gostavas, e a Este, exatamente os Celtics com os Sixers. Já falámos um bocadinho disso, até podemos começar por aí. Celtics, Sixers, gostavas de ver, e depois Suns, Clippers, que eu acrescento que era um festival de ataque.
Sim, mas começamos então por Celtics com Sixers. Isto é uma final, seria uma final antecipada, claramente, da Conferência Este. Porquê é que eu gostava de ver já este duelo?
Temos ali, para o pessoal que está a ver lá em casa, ao dia de hoje, os embates que teríamos.
Sim, e se terminasse hoje, isso é lógica mais ou menos imprasse, à partida seria então Philadelphia o oitavo classificado e jogaria precisamente contra os Celtics. Tentei, dentro daquilo que é o possível ao dia de hoje, fazer aqui um matchup, enfim, mais que fosse mais atrativo. Eu acho que este é, e porquê? Para já porque queria ver os Celtics a terem já um desafio à série. Parece-me que a equipa está aqui em ritmo de passeio demasiado descontraída há muito tempo, porque por mérito próprio. Garantiu primeiro lugar no Oeste e depois o primeiro lugar absoluto a nível de fase regular, mas já está neste registro de então quando é que chegou o playoff? Há muito tempo, e eu queria ver se a equipa automaticamente consegue ligar o interruptor e perante um desafio de elevada dificuldade se consegue imediatamente responder. Para Filadélfia, olhando aqui do ponto de vista de Filadélfia, gostava de ver este duelo porque quero perceber para já até que ponto é que Embiid consegue recuperar mais cedo e quer perceber se esta equipa de Filadélfia, se o processo, como eles muitas vezes gostam de dizer, se esta época finalmente a equipa consegue dar o passo em frente e chegar aos lugares mais cimeiros. Basta recordar que Filadélfia já não vai à final da NBA desde 2001, quando a estrela era Allen Iverson, tendo neste momento um jogador calibre MVP como tinha Allen Iverson, o Embiid, que já foi também o MVP da fase regular. Que era finalmente.
Sim, mas
perceber,
muitos percalços nesta, né? Lesão do Embiid, ter olhos.
Podia repetir a final, era giro.
Seria interessante.
Com o mesmo resultado, não é?
Acho que sim. Claramente.
Não, pode ser 4-3, para ter mais jogos.
Sim. Sim. Até porque foi 4-1.
4-1 foi ganhar ao primeiro.
Foi
só o primeiro.
Com o Iverson a fazer 48 em LA.
Em que ele enxutou o Tyronn Lue e fez aquela batelada.
Tyronn Lue, que está na outra série que tu gostavas de ver.
Exatamente. Suns Clippers, do lado do Oeste. Porquê? São duas equipas que imediatamente mal foram construídas, olhámos, ok, está aqui dois potenciais candidatos ao título. Só que são dois potenciais candidatos ao título que durante esta fase regular tiveram momentos que nos disseram, ok, sim senhor, eles são efetivamente candidatos, e outros em que ficámos a pensar o que é que estas
mais
duas equipas...
Mais até os Clippers,
vale,
se
principalmente
não?
Os Clippers, sim. Os Clippers foram das melhores equipas da NBA em dezembro, janeiro, e depois do All-Star vimos aqui erros, derrotas que colocaram pontos de interrogação.
Ontem, por exemplo, ganharam aos campeões.
Exatamente.
Ontem, né? Sem Kawhi.
Recordo aqui a derrota, por exemplo, com Filadélfia e com Indiana, que deixou toda a gente lá dentro a perguntar.
Com Atlanta em casa.
Exatamente. Que tipo de identidade é que esta equipe tinha? Sara Lu dizia que a equipe era soft. Enfim, levantou aqui uma série de dúvidas. E depois, porque, e já vai entroncar também naquilo que iremos falar mais à frente, são duas equipas que estão aqui, ou é agora, ou se calhar não vai ser nunca, porque é um projeto feito para ganhar já, e depois porque vai ser uma batelada de pontos que nunca mais acaba. São equipas...
Super estrelas, era que não faltava.
Super estrelas que nunca mais a perder de vista, duas equipas que com alguns dos melhores executantes da história. Eu acho que isto para abrir era excelente.
Miguel, tu trouxeste aqui Lakers Nuggets, gostavas de ver, isso, esta tens que explicar bem.
Eu vou explicar.
E Knicks Magic, né? Que ao dia de hoje estará ali. Peço para manter o outro quadro, ainda estamos aqui a ver. Eu, por acaso, a série que o Miguel trouxe já lá está, ao dia de hoje, e a minha também. Mas, Miguel, se quiseres, escolhe Oeste para começar.
Então podemos começar pelo Oeste, já que foste essa, porque é que eu tinha que explicar bem, acho que...
Sim, porque és logo os campeões a abrir.
Quero, até porque os Lakers vão numa sequência de jogos, já perdi a conta, quantos jogos perderam com os Nuggets seguidos.
E é um bocadinho para não, dar a sofrer, sim. Se é para ficarem despachados, isto partido do princípio que os Lakers conseguem chegar aos playoffs.
Se é para perder, é para perder à grande.
Logo, e despachadinhos, que é para irem descansar.
O ano passado foi à grande.
Eles estão sempre em gestão, já viste fazer uma data de jogos para serem eliminados na final de conferência, e assim, ou conseguem
e embalam, aí embalam.
E embalam,
ou só embalar.
Eu acho que não embalam, acho que é mais isso. Para já, os Timberwolves são em primeiro, portanto, os Lakers se entrassem em oitavo e iam para os Timberwolves. Eu acho que os Lakers, agora. Eu gostava de ver, porque acho que seria um grande desafio para LeBron James, para Anthony Davis. Os Lakers eu acho que estão a chegar à altura da época que mais conta bem, com regressos importantes, o Gabe Vincent e eventualmente o Vanderbilt, que são dois jogadores. O Gabe Vincent nestes jogos ainda não está bem, mas em termos defensivos está a trazer coisas que a equipa não tinha. E o Vanderbilt, nos poucos jogos que fez esta época, e já nos jogos da época passada mostrou o que podia valer. E acho que seria um grande desafio, de facto, para os Lakers. Mas, quer dizer, o LeBron James é o melhor marcador da história, é um dos melhores da história, a sua janela está a fechar, é tentar. O próprio Anthony Davis não ganha não sei quantos jogos seguidos ao Jokic, tem que conseguir também passar essa barreira.
Sim.
Portanto, daí eu ter essa curiosidade. E acho, e atenção que posso me arrepender muito disto que vou dizer, mas vou dizê-lo na mesma porque é a minha sensação, os Nuggets vão ter um bocadinho mais dificuldades no playoff este ano. Eu acho que a equipa está mais curta, as idas ao banco estão mais complicadas que o ano
passado. Murray, não é?
O Murray obviamente acentua, mas mesmo com o Murray eu acho que o Bruce Brown vai fazer muita falta. O Peyton Watson é um ótimo projeto de jogador, mas não tem a experiência, não tem o calo do Bruce Brown. E o Bruce Brown, para quem não se recorda, no passado, nos playoffs, foi muito, muito importante para Denver. Portanto, gostava de ver na perspectiva dos Lakers serem logo testados. Acho que o ano passado, apesar do 4-0, a série de playoffs foi boa porque foi equilibrada, os jogos foram quase todos reunidos.
Eu, para mim, seria muito surpreendente um 4-0 outra vez. Acho que os Lakers têm mais hipóteses.
Têm mais hipóteses, pelo menos, de discutir a série. Pronto, e eu teria esta curiosidade para ver até que ponto também a força mental dos jogadores dos Lakers perante uma montanha tão grande que são os Nuggets têm sido. Eles até vêm lá do Colorado e de facto os Lakers não têm conseguido. Do outro lado, eu fiz aqui uma escolha um bocadinho diferente, já sabia que vocês à partida iam e atenção, eu concordo com as vossas escolhas porque, e também já disse
isto. Boas séries é o que não vai faltar.
Exatamente.
Ainda bem.
E já tinha mais ou menos também desejado isto, digamos assim, que os Celtics tenham um bom desafio, seja com os Heat, seja com os Sixers, e agora com o Embiid de volta ainda melhor. Mas porque é que eu disse, e ao dia de hoje, até porque ao dia de hoje está lá a série que eu falei, Magic Knicks.
E com vantagem para os Magic em casa, o que é incrível.
Exatamente. Porque é que eu gostava de ver esta série, e gostava que a coisa se mantivesse assim, sendo que os Cavs também estão ali, podem descer um bocadinho, e aqui o confronto é outro. Porque para mim, eventualmente, são as duas equipas que neste momento melhor defendem na NBA. Os Magic são uma equipa que vive da defesa. Eu até comentei no nosso grupo, o jogo com os Pelicans.
Eu fiz o jogo. Duríssimos, mas a defender.
A defender.
Incrível.
No ataque cometem ainda muitos erros, são inexperientes. Eu acho que lhes falta muita coisa no ataque, ou seja, o próprio Banquero, que é um ótimo jogador, tem muito para crescer. As decisões que ele toma... É um jogador que em determinadas alturas é muito ineficaz ainda, não é um jogador com boas percentagens, vai melhorar, é um jogador...
Se calhar, dito de outra maneira, esta equipa, se não defendesse o que defende, estava cá para baixo.
Mas mesmo cá em baixo, eles estão no quarto lugar e podem chegar ao terceiro,
sem
grandes problemas. O segundo, agora já faltam poucos jogos, mas não estão nada longe. E são uma equipa que de facto faz da defesa, e não é muito normal nos dias de hoje nós vermos isso, e eu acho que os Magic são um exemplo claro de uma equipa que vive quase única e exclusivamente a defesa. Obviamente depois tem que ter alguma capacidade para pontuar, mas é o que tu dizes, pelo que eles fazem no ataque, seriam das piores equipas da liga.
Sim.
Certamente. Do outro lado, os Knicks, eu acho que tem um bocadinho mais a nível ofensivo. Uma pena o Randall, e vou falar isso também mais à frente, mas vão chegar à fase decisiva da temporada e não vão estar completos. Eu acho que esta equipa dos Knicks completa ia ser muito, muito interessante em playoff. Mesmo assim, ele já não tem o Randall há meses. O Anunoby fez meia dúzia de jogos também, tem estado quase sempre fora deste
momento. E Mitchell Robinson também.
Mitchell Robinson esteve fora muitos jogos, voltou agora, ainda não está no seu melhor. E a equipa, lá está, tal como os Magic, até eu acho que os Knicks, com toda a gente, estavam no segundo lugar tranquilamente. Não tenho grandes dúvidas disso. Os Knicks, ou com todos, ou pelo menos que fosse jogando um, fosse jogando outro, se fossem lesões menos graves, eles estariam no segundo lugar, não tenho grandes dúvidas disso. Mas esta série a acontecer... Já tivemos jogos dos Knicks este ano com 70 e tal pontos das duas equipas. Os Magic também já conseguiram meter as outras equipas a marcar 80 e 90.
Sim, mas tem muita luta, muita
esta defesa. Série, se verificar, eu acho que vai-nos fazer entrar no DeLorean do Regresso ao Futuro.
80 pontos para cada lado.
E irmos para trás, e irmos para os anos 80, 90, e ver jogos muito fechados. E acho que é bom termos isso. Ou seja, vocês falavam em séries que podem ser um festival de pontos. Eu acho que podemos ter aqui uma e para o pessoal mais novo ver um bocadinho de como eram os playoffs há uns anos, como eram as finais. Essas finais que vocês falaram, Lakers e Sixers, eu tenho ideia que ainda foram finais de 80 e tal, 80 e tal, marcações baixas, muita defesa, sim, ataques mais longos, ritmo mais baixo. Ora, Magic e Knicks, eu acho que vão recriar aqui um bocadinho isso. E acho que era interessante porque para termos tudo nestes playoffs.
É, eu também acho que era interessante. As minhas que eu trouxe foi, também fui buscar os Clippers, mas contra os Mavs, acho que já há aqui algum histórico, desde a bolha, e acho que também seria uma série um bocadinho à semelhança dos Suns, com muitos pontos, muitas estrelas. Se nos Suns vinham lá o Kevin Durant, o Booker e companhia, aqui vinha o Doncic, vinha o Kyrie, e os Clippers eu acho que agora não têm andado Kawhi, mas, e houve essa turbulência e esse mês tão bom e depois a caírem, mas eu acho que eles vão estar, lá está, a sentir que é agora ou nunca, e vão estar. Eles ontem ganharam aos campeões, atenção, não havia Jamal Murray, mas também não havia o Kawhi, e tiveram a perder e recuperaram. Portanto, acho que ia ser uma série muito gira frente aos Mavericks, que eu também acho que sinto que estão num ótimo momento, e Luka nos playoffs ainda vai aqui dar mais um passo em frente, Kyrie a mesma coisa. Seria aqui uma série espetacular, se calhar, lá está, não à antiga, mas ao presente, com muitos pontos e grandes jogos, e no mínimo 6, 7 jogos, acho eu. Isto a Oeste era a série assim que eu gostava, fazendo aqui um senão que eu, para mim, e estou como o Miguel, se calhar é para ir de férias, mas Warriors-Lakers no play-in, seja onde for, e ainda pode ser em São Francisco ou em LA, eu adorava ver. Acho que um dos grandes do jogo ia sair de forma prematura, LeBron ou Curry iam ser eliminados, mas era mais um embate entre eles, era espetacular iniciarmos o play-in assim. Ao dia de hoje é o que parece, mas vamos ver, porque há ali equipas a cair e também já lá vamos. Em relação ao Oeste, eu escolhi aqui o Heat para os Celtics, porque o ano passado, e se vocês bem se lembram, foi incrível o que os Heat fizeram. Mas não foi só isso, porque os Celtics, no jogo 5 em casa frente aos Sixers, perdem, vão para a Filadélfia encostados às cordas, e o Tatum, que toda a gente critica, que não fecha jogos, estava a jogar horrivelmente e mete 16 pontos no último período, e eles ganham em Filadélfia, e ele depois mete 51 no jogo 7. O Curry tinha feito 50 euro recorde uns dias antes, ele faz 51, e eles passam à final. E a seguir vem o Heat, que já era uma surpresa. E o que é que acontece? 0-3 a abrir, o Heat 3-0, 3-3, e depois perdem o jogo em casa. Portanto, Heat e Celtics, eu acho que têm uma história, e já vem dos tempos de Garnett, Rondo e companhia, LeBron. Portanto, acho que seria aqui também um teste duro aos Celtics, porque eventualmente até tão duro como os Sixers, de maneira diferente, mas tão duro como os Sixers, e foi a série que eu escolhi pelo histórico e por aquilo que os Heat também dão nos playoffs. Jimmy Butler à cabeça e o resto da equipa, com Spoelstra também a orientar, dá sempre um passo em frente. Portanto, esta era a série que eu gostava, e ficam aqui as nossas, enfim, não é bem previsões, mas...
Mais desejo.
É desejo,
mas seja o que for, isto sim, vai ser bom. Entramos agora no tema, e o tema tem a ver um bocadinho com isto também. Desafiar aqui os meus colegas de painel, e podemos pôr aqui ao dia de hoje como é que as equipas estão, mas tentarmos olhar um bocadinho para o presente e para o futuro. Escolhi aqui 4 temas para encaixarmos equipas que vocês achem, João, começando por ti, que estão aqui numa, eu chamo-lhe last dance, uma janela a fechar, é agora ou nunca. Quem é que tu achas que entra para os playoffs nesse registro?
Para mim há duas equipas que é descarado que entrou nesse registro, Lakers e Warriors, principalmente por dois nomes, LeBron James e Steph Curry. E isto até entronca um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, que era o desejo de termos no play-in uma autêntica final, que poderia quase ser uma final de conferência entre Lakers e Warriors, num só jogo, para decidir quem é que irá ao play-off. Parece-me óbvio, porque o motivo é que são equipas que estão no last dance, porque LeBron James já vai a caminho dos 40, Steph Curry também já não vai para novo.
E ele próprio agora disse,
deixou
acho
entrever
nunca que nunca o tinha visto tão afirmativo, sempre foi muito vago e disse,
já não falta
está
muito.
Está a chegar a hora.
É, sim. Aquele desejo de jogar com o filho, não sei se isso se irá concretizar. Ele sempre manteve esse desejo.
Porquê que o filho vai para a NBA?
Pois, é que eu acho que já se está a perceber que o filho não é, se calhar não é, se calhar, tão bom como se pensava.
E se calhar é também por aí que ele já está a pensar. Então, se calhar já não vou deixar aqui muito mais tempo.
Pode ser.
Posso retirar-me porque já fiz tudo o que havia para fazer.
Eu digo isto, eu já vi o rapaz jogar meia dúzia de vezes, mas os números que ele faz na faculdade...
Pois teve aquele problema também de saúde.
Sim, milhares de jogadores na NCAA com mais possibilidades, digo eu.
Sim.
Não são é filhos de LeBron, gente.
Essa aqui é a chave. E em relação aos Warriors, naturalmente já todos percebemos que estão em final de ciclo, esta equipa já não é a equipa que era em 2016-2017, portanto mais cedo ou mais tarde naturalmente terá que se iniciar aqui um novo ciclo. E esse novo ciclo pode ser já na próxima época, dependendo daquilo que a equipa faça. Estou aqui a imaginar um cenário em que os Warriors, neste momento, ao dia de hoje, em play-in, e atenção, estou numa boa fase.
Eu já lá vou, estou numa boa fase. Eu tinha que os trazer.
Eu sei que tens guardado dentro.
E também já tenho aqui quem falar. É que está na calha para pegar na equipa, porque já há ali muita mistura de malta nova e eu gosto dessa transição.
Sim.
Mas sim, continua.
Mas não deixa de ser inevitável que terá necessariamente alguns dos grandes jogadores da equipa terão que, se calhar...
Não, esses sim.
Sair. Portanto, parece óbvio que são duas equipas que estão aqui no seu último forcing.
Consegues encontrar aqui mais algumas? Estas são óbvias, eu também vou trazer estes nomes.
São óbvias, é difícil haver aqui, parece-me que depois não temos, eventualmente, os Miami Heat, porque Jimmy Butler também já não é, aliás, ele já há uns anos para cá que se vem poupando, é um jogador, ele tem 34 a 35 anos, também é um jogador que...
Sim, ele não faz rolar, anda ali super...
Em gestão, ok, os Heat não são os principais candidatos ao título, mas não eram também na época passada, chegaram à final. 42-34, eles ainda podem entrar nos seis primeiros, e em termos de época regular estão melhores mesmo assim do que no ano passado. Agora parece-me que é uma equipa que conseguiram, aliás, o Kyle Lowry foi um dos primeiros já a sair, conseguiram com o Terry Rozier, na minha opinião, uma boa opção para dar sequência no futuro, mas é uma equipa que de qualquer forma ou consegue um grande nome para juntar a Adebayo, a Rozier, por exemplo, num
Tyler Hero,
o Jovic agora começa a aparecer, mas com este modelo já saiu o Lowry, eventualmente saindo o Butler, ok, está ali ainda estão alguns jogadores do núcleo, mas os Heat também com este modelo já não terão muitas mais hipóteses de chegar ao tal título que o Butler vai prometendo que a equipa vai conseguir, mas que não chega. No Oeste, a minha dúvida são os Clippers.
Eu trouxe os Clippers, porque eu acho que como estão agora, agora vão tentar... Agora
já volta a dizer que o Paul George vai assinar a extensão. A certa altura dizia-se que ele podia ir para a Filadélfia. Não, eu acho que tem muito a ver com aquilo que se vai passar agora e com aquilo que ele vai se sentir. O Kawhi, até pelos problemas físicos que felizmente este ano tem evitado, é sempre uma incógnita, mas... Se eventualmente os jogadores dos Clippers, o próprio Harden também já não é um miúdo,
e o Westbrook
é?
Também, o Westbrook. Apesar de fazer afundantes como fez ontem.
Exatamente, portanto eu acho que por aí estes playoffs vão ser muito importantes, os sinais não são bons, tirando agora esta vitória frente a Denver, eu tenho dito que eles têm condições para ser um dos principais, se não o principal candidato no Oeste, mas com tanta intermitência, confesso que começa a ter as minhas dúvidas.
Sim, eu trouxe também os óbvios Warriors e Lakers, pelo que vocês já disseram aí, mas os Clippers também trouxe nesse sentido. Eu acho que neste modelo, e foi um modelo quando trouxeram James Harden, criou muitas dúvidas, era tudo malta exterior, todos precisavam de bola,
6-0 ou 7-0.
Começaram muito mal, mas depois houve ali uma altura, como o João disse, dezembro e janeiro, aquilo foi tudo deles, e com jogos de facto impressionantes, mas eu acho que neste modelo, uns pela idade, outros pelas características, também vamos imaginar que eles saem numa primeira ronda, que vai ser uma ronda dura. Eu acho que eles vão desmanchar aquilo.
Desmancha logo, sim.
E portanto pode ser o tal Last Dance nesse sentido. Trouxe também aqui os Clippers. Depois Warriors e Lakers tem muito a ver com a questão da idade dos principais jogadores. E aí nesse aspecto os Lakers, o LeBron, eu acho que os Warriors vão durar um bocadinho mais, ainda com os tais principais, do que LeBron, mas depois também há ali o Anthony Davis para pegar na equipa. Lança aqui outro desafio. Equipas que vieram para ficar. João, começamos por ti.
Começa pelo João, que eu acho que vou conseguir finalmente meter aqui o dinheiro na aplicação da ML.
Mas agora já está bloqueado.
Não? Pois agora, se calhar já não é para ver a minha boa vontade.
João, para ficar, quem é que achas que está bem e que veio para ficar?
Aqui
seja, para me vários
parece,
anos.
Também me parece uma escolha óbvia. Oklahoma City Thunder.
Pela juventude.
Pela juventude, naturalmente, e obviamente pelo talento que há para dar e vender. Já agora, pelas escolhas do draft, que não sei o que é que vão fazer com tanta escolha
mas
do draft.
Mas ainda podem juntar aqui uma coisa.
Mas se quiserem, podem. Mas sim, Oklahoma, o que o ano passado já tinha dado aqui sinais que era uma equipa que tinha margem de progressão, confirmou nesta fase regular. Falta agora percebermos o que é que consegue fazer ou até
estão
que ponto é que consegue
ir, né? Estão a bater à porta
mais longe num playoff e desafiar aqueles que são os candidatos ao título. Mas não tenho dúvidas que, se não for este ano, vai ser no próximo. Eu até acho que podia ter sido já neste ano, se a equipa tem adicionado um jogador interior
tantas
com características diferentes do Chet Holmgren.
Vamos ver se o playoff não nos vai dar razão, não é?
Eu acho que vai, infelizmente para eles. E dependendo também dos encaixes, mas eu acho que
em alguns momentos isso tem ficado à vista. Sim. Tem sido disposto. E acho que a tendência em playoff é ficar mais. Mas...
Portanto, para mim para ficar mais.
Sim, tinha também Indiana, também pela juventude, embora aqui Indiana, uma equipa mais irregular, com um conceito também mais arriscado, viver por aquela vertigem, morrer por aquela vertigem, mas ainda assim, por aquilo que trouxe nesta temporada, pela ideia, pela juventude dos jogadores, pela vontade de querer provar algo, por Al Liberty.
Sim,
também.
Aqui não estamos a dizer que vão ser campeões, veio para ficar no sentido em vai consolidar os playoffs sempre, nos seis primeiros eventualmente, portanto é por aí. Indiana também achas que pode estar nesse lote?
Sim, acho que claramente está. E guiado sempre por um Al Liberty, que nos momentos desta temporada em que esteve saudável, a equipa funcionou sempre muito bem, uma equipa com muitas posses de bola. Ontem o Pedro também falávamos aqui um pouco sobre esse aspecto da equipa não defender propriamente bem, mas ter bons jogadores que individualmente defendem bem, como o Miles Turner, o Nembhard, bons atletas, Siakam, obviamente. Depois, o facto de terem muitas posses de bola faz com que haja, obviamente, mais lançamentos, mais bolas a entrar e, naturalmente, sofrendo também mais pontos. Mas não tenho dúvidas que Indiana, para bem ou para mal, estará presente nas próximas temporadas.
Miguel, trouxeste aqui mais nomes. Eu tenho aqui alguns.
Concordo com a Indiana, acho que tem que haver aqui um... Eu confesso, mas isto às vezes é um bocadinho já do gosto pessoal e naquilo em que nós acreditamos. Acho que Indiana terá que, em algum momento, ser capaz de alternar mais vezes o ritmo do jogo. Além da questão defensiva, acho que a questão... Há momentos em que, ok, é a nossa maneira de jogar. Isso é uma forma fácil de dizer, não vamos pensar
e
muito.
E o playoff vai-lhes trazer isso.
O playoff,
em que o ritmo
claro
baixa.
Claro que o playoff traz isso. E não é isso. Olha, uma coisa que eu digo muito aos meus jogadores. Eu, por definição, também gosto de ver as minhas equipas sempre a correr. Mas tu corres uma, duas, três, quatro, e as coisas não te estão a correr bem, nem que seja nos próximos dois, três ataques, se calhar tu baixas o ritmo do jogo, não fazes turnovers, tirares o ritmo aos outros, é importante.
E Indiana tem base para isso, não é?
Tem jogadores.
Tal como é o base que dá o andamento.
Esse
também
é o outro lado. Eu acho que Indiana, com os jogadores que tem, que a juventude tem, está preparada para ter um futuro brilhante. Se o Siakam ficar, há essa questão.
Sim.
Mas eu esta questão do... Jogam depressa, ok, isso está tudo certo, mas quando tu estás a jogar depressa e as coisas estão a correr mal, continuas a jogar depressa? Não quer dizer que não voltes dentro do mesmo jogo a jogar outra vez depressa.
Mas é os momentos do
jogo.
Mas
há momentos, se tu levas um parcial 10 ou 15-0, se calhar, ok. Se calhar, às vezes, mais vale fazer 24 segundos e não permitir que os outros vão fazer certos fáceis do que continuar na correria, na correria, na correria. Portanto, eu acho que Indiana terá algumas correções para fazer. Os Magic, por outro lado, vão eventualmente... Está aqui o desenvolvimento do banquete, do próprio Suggs, há ali muita gente nova, mas... Se eventualmente eles conseguirem aqui mais alguém que no ataque seja um jogador que, sem grandes problemas, traga ali 15, 20 pontos, aquilo que eles defendem, atenção.
Eu também pus os médios.
Acho que podem.
Muito jovens e muito bem trabalhados.
Se no caso dos Pacers, eu acho que as peças estão lá e eles têm é que se calhar trabalhar um bocadinho melhor e conhecerem-se melhor e ganharem ali trabalho de 1, 2, 3 anos, no caso dos médios, eu acho que eventualmente falta aqui uma peça, alguém que no ataque, lá está, a defesa manter assim, e alguém que no ataque, ok, o banqueiro não precisa de ir para 30 pontos porque há alguém que marca 15, 20 pontinhos sem. Olha, assim de repente um Tobias Harris.
Eu estava a pensar.
Que já lá esteve. Alguém que não precisa de muita bola, mas que é um jogador muito fiável e que vai trazer os pontos. Portanto, são as duas equipas no Oeste que eu acho que em termos de futuro podem estar a bater à porta com estes
ajustes.
Com estes ajustes e pensando aqui de uma forma diferente, nomeadamente no caso dos Pacers, eu acho que os Magic é aqui uma questão de desenvolvimento e depois eventualmente uma oportunidade de mercado que apareça, os Pacers conseguem manter Siakam com o Maturino que agora vai estar fora, eu acho que eles têm peças muito interessantes. Do outro lado, Oklahoma, evidentemente, não há grandes segredos, uma equipa que demorou algum tempo a ser construída, também não demorou assim tanto, mas demorou algum tempo, tem ainda ferramentas para no futuro se poder apetrechar ainda melhor, vai ter daqui a 2, 3 anos o desafio de se estes jogadores continuarem a crescer como estão,
não vai dar, ou vai dar para mantê-los e não acrescentar mais ninguém.
Caso dos contratos. Ou,
pois, porque isto são os dores do crescimento, um bocadinho como os usuários se passaram. Tem que se puxar de um lado, estica do outro.
Se carregam muito, pois não têm banco.
Vai só luxury tax, pois, mas isso são as dores de crescimento.
E até são boas dores de
crescimento. É natural, claro. É sinal que os jogadores se desenvolveram, que eles estão num patamar muito, muito elevado. Em termos de futuro, Memphis. Memphis, para já que o staff
médico... Memphis até podemos avançar, eu acho que encaixa aqui numa categoria que é o second chance para o ano, ou seja, percebe-se porque é que correu mal.
Entre o futuro, que eles ainda são muito jovens, e nomeadamente com as peças que este ano, ali o Gigi Jackson e o Vince Williams a juntar a outros jogadores, tem ali jogadores também mais experientes, mas eu acho que ali gente ainda muito jovem, o próprio Ja Morant, o Bane, o Jaren Jackson, são jogadores... Não são miúdos, mas são jogadores relativamente jovens, mas sim, é um mix, ou seja, Memphis, eu acho que as coisas correndo bem, eu já disse isto ano passado, eu acho que as coisas correndo bem para o ano, com o excelente treinador que tem, os seis primeiros, eu acho que é um objetivo perfeitamente possível, portanto é uma equipa que entre o futuro e o estar ali a bater à porta, eu acho que também estou lá.
Sim, eu aqui acho que trazia Magic, OKC, Pacers, e depois pus aqui os Nuggets. Eu acho que os Nuggets vieram para ficar em que sentido? Eu acho que este ano eles são uns dos favoritos ao título, e eu vejo a equipa até com uma peça ou outra, já falaste do Bruce Brown, que eles possam, eventualmente, se este ano não correr bem, voltar a adicionar, uma equipa aqui que pode, vamos imaginar, nos próximos 3, 4 anos, ganhar aqui mais dois campeonatos, nas calmas. Ou seja, não, alguém que ganhou, mas não está esgotado.
Eu acho que eles podem ganhar este ano, eu disse isto, acho que vão sofrer um bocadinho mais.
Sim, o caminho,
mas, eventualmente, a rotação vai ter que ser um bocadinho diferente do Mike Malone.
Em relação a esse futuro, para mim há dois nomes evidentes, Peyton Watson e Christian Brown. A questão é de, no presente, não darem aqui, como o Miguel disse, o que Bruce Brown preparado.
E o Christian Brown
estarão preparados.
Já se não é já. O Christian Brown já se esperaria.
Pudesse dar um
bocadinho. Ele se calhar é que começou muito bem e o pessoal esperou, mas eu acho que ele.
Temos substituído
pelo menos, um bocadinho. Pelo menos não andou para a frente. Sim. Pelo menos isso.
Mas eu acho que de facto vieram para ficar os campeões. Não é aquele título de isto é uma vez, como foi, por exemplo, Toronto. Não. Toronto ganhou, saiu o Kawhi, percebeu-se que aquilo não, e hoje em dia estão lá em baixo. Por isso eu acrescento só aqui os Nuggets. Depois, em relação aqui às equipas que vão ter uma nova vida para o ano, vocês já falaram de Memphis, eu ponho aqui os Sixers, que independentemente, nós já dissemos aqui, até podem ir à final de conferência, vamos vê-los em caixa, mas eu acho que, e vamos ver se não acontece nada outra vez, começando outra vez tudo de novo, com o Nick Nurse, com o Embiid outra vez, e vamos ver se está saudável ou não, acho que é uma equipa que para o ano vai andar ali para cima claramente.
E aí outro pormenor interessante, é Tobias. O que é que vai acontecer com ele?
Contrato enorme.
Se fica com um contrato mais... Não, mas ao pão acaba o contrato. Portanto, ele pode ficar é com um contrato que permita aos Sixers eventualmente ainda acrescentar.
Mas eu acho que imagina que eles não mexem como estão. Sim. Isto se não fosse a lesão do Embiid, eles este ano e com os Bucks
estariam
a bater.
Mas
a
eu acho que não chega para os Celtics, na minha opinião. Acho que não chega.
Mas os Sixers são alguém
mas
ano vão...
Aliás, eu acabei de dizer que acho que eles podem ir à final de conferência. Acho preciso de mais qualquer coisinha para...
Só para acabar aqui, uma equipa que vocês acham que estão num momento que é este ano, que estão bem, mas que podem cair. Eu trouxe aqui, só para ajudar na conversa, os Kings, que eu acho que vão tendencialmente começar a descer, até porque vamos ter que pôr ali Memphis no barulho e vamos ver como é que Lakers e Warriors estão para o ano. Mas pus aqui os Suns, que eu sinto muito que é este ano, e também se aquilo não corre bem, podem começar a partir. E depois os Mavericks, que eu ponho aqui um grande ponto de interrogação, porque eu acho que Doncic está a sentir outra vez que, ok, estamos bem, mas imaginemos outra vez uma saída de primeira ronda, e eu acho que os Mavericks podem também estar num bom momento, mas não ter aqui grande sequência, ou pelo menos começarem outra vez a mexer e a fazer contas. Não sei se vocês veem assim mais equipas que estejam ao momento muito bem, mas que vocês achem que seja uma coisa mais pontual e que podem cair.
Sim, Phoenix é claramente, se calhar, juntamente com o Clippers talvez, mas eu colocaria aqui Phoenix nesse lote ou é agora, e se não passarem da segunda
pode haver
ronda,
pouca paciência, não é?
Eu duvido que a equipa se mantenha. Eu tenho aqui uma que parece estranho, mas vou explicar porquê, que são os Cavs. Os Cavs são o terceiro classificado.
Não é estranho.
São o terceiro classificado.
É estranho que o Mitchell vai saltar-se.
Eu olho para os Cavs.
Ele tem sido muito invasivo.
Ainda recentemente comentei um jogo deles e fico com a sensação que a equipa joga o que jogava o ano passado, joga o que jogava no início da temporada. Eu não vejo evolução. Na verdade, eu acho que só estão ali em terceiro lugar porque, ponto um, os Knicks têm tido muitas lesões, porque se calhar estariam em segundo lugar, e os Magic, que ainda estão aqui nestas dores de crescimento, porque senão os Cavs estavam mais para baixo. Eu suspeito que este vai ser o último ano deste processo dos Cavs e que na próxima temporada teremos aqui mudanças significativas, a começar, se calhar, como o Miguel disse, em relação a Donovan Mitchell. Porque no papel, e olhando para o 5 inicial, esta equipa
Sim, mas atenção que eles, o 5 aqui... não teve junto muitas vezes este ano.
É verdade,
não?
Sim, teve muitas lesões. Mas curiosamente, a equipa até teve uma boa fase, foi uns 17-1 algures em fevereiro.
Porque... Sem Mobley
e sem Garland.
Garland, é verdade.
Regressaram os dois, a equipa manteve-se mais ou menos, depois há a lesão de Mitchell. E desde o All-Star esta equipa entrou aqui num processo de quebra. O ano passado saíram na primeira ronda, creio que foram eliminados pelos Knicks. Eu suspeito que esta temporada não consigam fazer outra vez melhor do que isso, e não fazendo, eu acho que se fecha aqui um ciclo.
Miguel, estavas a pensar neles também.
Estava, e o João já explicou, não vale a pena reforçar isso, é a questão do Mitchell, e de facto é das ausências, é a ausência do Mitchell que está a ser sentida, portanto se ele sair, obviamente que vão ganhar aqui margem para ir buscar outro jogador, mas... podem andar para trás em termos daquilo que seria a sua evolução. Até, eu acho que a equipa até este ano, com as questões do Niang e com as contratações do Niang e do Max Strus, eu acho que até corrigiu um bocadinho daquilo que faltava, que era a questão do tiro exterior. Mas vamos lá ver, eu acho que é uma equipa que mesmo assim pode, no playoff, surpreender qualquer coisa.
Ao dia de hoje seria com os Pacers, também era uma grande ronda, não é? Logo a abrir.
Sim, mas acho que aí, até pelos Pacers não terem Maturin, bem, mas Indiana também, eu não sei.
Esta ronda para mim seria...
Muito bem aberto.
É tripla. Em relação a outras equipas, Clippers, por aquilo que vocês disseram, os Mavericks eu acho... que
vão seguir este
vão
caminho.
Dar margem, eu acho que sim, eu acho que pelo menos o Mark Cuban perante o Doncic ganhou aqui tempo, mesmo que a coisa não corra particularmente bem. Eu pedia para baixar aqui um bocadinho a classificação só ao dia de hoje aqui hoje seria, já vimos ali há pouco, com os Clippers, eles perderem com os Clippers com vantagem,
não é vergonha,
vantagem do fator casa dos Clippers. Acho que não será isso, e vão se tirar, digo eu, pensar que, ok, agora que temos este núcleo de jogadores, vamos trabalhar
eventualmente
com
os jogadores
ele.
Que foram buscar agora ajudou muito nesse sentido de futuro, porque
senão
os sinais não eram bons.
É exatamente por isso. As outras equipas, eu acho que os Suns, acho que vocês têm alguma razão também, ainda que há sempre a questão...
Olha, os Rockets há bocado não dissemos, acho que vieram para ficar também, acho que vão estar...
Mas ainda vai demorar. Eu acho que os sinais são bons, mas... Ou Memphis a subir para o ano.
Mas o problema é no Oeste há muita gente.
Eventualmente que os Kings possam descer um bocadinho, mas olhando para a forma como as outras equipas estão apetrechadas, ou há aqui um... E não parece, ou seja, olhando para os 10 primeiros, pode haver que o LeBron abandonar. Isso para os Lakers.
Ou os Warriors mexerem muito. Repente,
ou os Clippers.
Mas eu não acredito, os Clippers, eu vou dizer porque é que não acredito que se vão desmantelar. Porque vem um pavilhão novo, que é um dono que vai querer, não vai querer ter uma equipa em reconstrução, acho eu.
Logo no primeiro ano...
Sim, ele se pudesse, pegava neste e punha no pavilhão novo,
sim,
né?
Sim.
Para aquilo...
Para tentar, claro. Ou seja, eu acho que...
Pode ser por aí.
Acho que no momento em que está o franchise todo, eu acho que ele vai forçar aqui um bocadinho. Eventualmente pode perder o Paul George e ter que ir à procura de outra solução. Mas é este senão, isto vale o que vale, eu posso estar completamente enganado, é um feeling apenas.
Sim, eu acho que para algumas dessas, o que vai acontecer daqui a umas semanas é fundamental.
Mas os Clippers podem eventualmente, com os jogadores que têm, um signing treino do Paul George, se ele quiser sair, por exemplo, tentar outro figurino, mas não uma reconstrução. Tendo em conta o aumento do franchise, isto olhando para o dono, como ele tem
nessa
gerido...
Nessa questão do pavilhão, isso é muito importante.
Eu acho que
é o ano da emancipação dos Clippers.
Exatamente.
Finalmente deixam de ser a outra equipa de Los Angeles, passam a ser uma equipa...
limpar o fundo ao oeste com uma reconstrução, não me parece. Os Rockets, o caminho está a ser bom, já foi um salto muito grande, mas é aquilo que eu te digo, acho que...
Mas para entrarem ali alguém tem que ser, e isso é que...
E Memphis...
Mas os Kings, acho que eventualmente
os Kings, sim. Mas lá está, chega para um play-in, para já vai demorar, e os Rockets também estão a fazer esta boa ponta final, agora têm 3 derrotas seguidas, sem Shingun, não esquecer, sem Shingun, que até ao momento em que se lesionou, era só...
Estava top.
Talvez o principal, ali com o Jalen Green e com o Van Vliet, depois depende do gosto de cada um. Mas porque acho que o Oeste, nos próximos anos, vai ser muito isto. Acho que... E a Liga vai... a questão dos recordes, eu acho que mostra um bocadinho isso. Eu acho que...
Mas atenção, e
os pratos da balança vão estar um bocadinho desequilibrados nos próximos anos.
Há poucos programas trouxemos isso. Os Spurs, é difícil irem muito para cima, mas, por exemplo, Mitchell fala-se...
Tendência de evolução.
Podem ir ali, ou seja...
Aqui quem está mais atrasado são os Jazz.
E os Blazers.
Os Jazz, eu acho que... Eu acho que o Danny Ainge teve algum azar. Isto e vai ser muito por ter ganho tantos jogos no ano passado, porque eu tenho quase certeza que esta não era a ideia dele.
E aquilo veio ao engano.
E aquilo de vez em quando começa a correr bem, há entusiasmo, os jogadores com uma excelente postura, uma excelente equipa, e de repente, ok, eu queria mandar isto tudo abaixo, mas e
vamos
agora?
Tentar.
Mas o Markkanen na final...
Com que argumento?
Se calhar o Markkanen é melhor do que aquilo que eu pensava. O Sexton veio de Cleveland assim um bocadinho... enfim, já... Mas já deu, ninguém acreditava nele, mas de repente chega ali e dá. Eles têm 10 derrotas quentes, mas quer dizer, a equipa já não está completa. Portanto, eu acho que eventualmente esta sequência pode fazer o Danny Ainge para onde livrar-se do Clarkson, por exemplo, e eles andarem um bocadinho para trás no sentido da tal reconstrução. E acho que eventualmente, isto fazendo aqui um bocadinho de futurologia, para o ano, os Jazz e os Blazers são as equipas que podem
estar cá mais para baixo.
Estar mais para baixo. Se isto depende dos Spurs, o que é que eles vão conseguir, mas... tendencialmente eu acho que vai ser por aí.
Bom, vamos entrar agora na secção dos mais e dos menos. Já está aqui o nosso tema e vamos então começar pelo João. Um jogo que eu comentei esta semana, e João, trouxeste aqui um embate.
Comentámos, fizemos o...
Estavas também, não é? Sim, então o João trouxe aqui o futuro e o presente.
E o presente, sim. Esta sequência é deliciosa. A forma como o Embiid vai marcar e depois a seguir...
Embiid não,
aliás, o Embiid. O Embiid vai marcar e depois faz este desarme de lançamento. A seguir ainda vai lá, vamos ver aqui na continuidade, entrar no ressalto ofensivo, e a seguir, por pouco, não ia desarmar o lançamento do...
O afundância, ele fez três afundâncias,
que teve que afundar. Mas qual é que é aqui o meu ponto? Como tu disseste, um é o presente, o outro é o futuro, e o Kits teve palavras muito elogiosas para com o Wembanyama.
Outra vez.
No sentido de dizer que, quando ele começar a aprender o resto... isto vai ser um sério problema. E volto a frisar uma ideia que já disse várias vezes, vocês também possivelmente concordam, o próximo quádruplo-duplo virá de Wembanyama.
Já anda na moral.
Já anda na moral há muito tempo. Nesta partida ficou a uma assistência, ou duas assistências, e um ressalto lá chegar. Era um prolongamento.
Nós falámos disso, é verdade.
E chegava, e já não temos um quádruplo-duplo desde 1994, curiosamente. Um jogador dos Spurs, o David Robinson, o próximo não tarda vai ser com o Wembanyama, e os elogios de Jokic provam que este jogador é uma coisa de exceção, como se calhar nunca vimos.
Outra coisa gira neste jogo, Miguel e eu comentámos, foi que o Wembanyama jogou quase o primeiro período todo, estava todo roto, porque não está habituado.
Ele sai sempre aos 6 minutos.
É, o Popovich deu-lhe ali um bocadinho mais e ele já estava em esforço. Aqui, a desarmes foram 9, creio, neste jogo, e alguns deles no Jokic, que depois também brincou com isso, mas foi muito giro este. E o jogo foi bom, nós estávamos com algum receio, os Spurs bateram-se bem, muito pelo francês.
O Jokic, a dada altura, até diz, ele quando faz esta afundança, vira-se para o Wembanyama e diz, epá, se me abafas mais alguma vez, e depois ele diz, epá, só que ele abafou mais 3 ou 4 vezes, vou dizer o quê?
Claro.
Mas para obrigar o Jokic a afundar é porque ele estava mesmo com receio de lá mais um.
Olha, e em relação a teu menos, continuamos com os europeus, não é? Trazes aqui Luka e Vlade Divac.
Sim, isto foi numa partida entre Dallas e Sacramento, o Doncic marca um lance livre que praticamente fecha a vitória, e a seguir vira-se para a bancada e aponta na direção do Vlade Divac. E quando está a chegar ao banco diz qualquer coisa, como vemos aqui o Divac aqui na bancada, e quando o Doncic chega ao banco diz qualquer coisa como ele devia ter-me escolhido no draft. Temos que recuar então a 2018. Na altura, Sacramento tinha a segunda escolha.
O General Phoenix a primeiro.
Phoenix a primeiro. O General Manager de Sacramento era precisamente o Vlade Divac. Certamente conhecia o Luka Doncic, mas Sacramento optou pela segunda escolha, optou por Marvin Bagley. E em terceiro lugar vem então Doncic, que foi escolhido por Dallas.
Não, por Atlanta.
Por Atlanta, que depois trocou, sim, para ficar com o Trae Young. Qual é que é aqui a grande questão, e aquilo que muitas vezes falou, embora não haja aqui certezas, é que Vlade Divac não terá escolhido Doncic porque tem uma relação complicada com o pai de Luka Doncic, o Sasha Doncic. Isto nunca foi nem abordado publicamente, nem sequer confirmado pelas partes. Foram alguns rumores que foram levantados, não há aqui uma confirmação. O que é certo é que, naturalmente, Vlade Divac, por razões óbvias, sabia aquilo que Doncic poderia dar, porque já toda a gente, quem visse basquetebol europeu, sabia o que o Doncic já tinha feito ao serviço do Real Madrid.
Sabiam, mas também ninguém sabia, se calhar, que era, ou seja, este impacto imediato incrível que ele teve.
Na altura, Divac justificou no sentido que Bagley encaixava melhor. Ou seja, já tinha o De'Aaron Fox e não quiseram anular a evolução.
Os Suns eram mesmo, o Ayton, queriam um poste.
E preferiram o Marvin Bagley.
Depois acabaram por ir buscar o Tyrese Haliburton, não deixa de ser curioso também.
Mas pronto, é negativo porquê? Porque não fica bem, sim, no meio do jogo publicamente dizer, devia ter-me escolhido. Parece que está, como se costuma dizer, ressabiado e não gostou. Passar tantos anos e ainda guarda rancor de não ter sido escolhido por um compatriota europeu, neste caso.
Vamos agora ao mais ou menos do Miguel, no mais, continuamos com europeus. Miguel trouxe aqui o Tristan Vukcevic, que no meio daquela confusão que são os Wizards, Miguel está a jogar muito bem.
Está um jogador que...
21 aninhos.
Que, pois, essa é a questão. Que estava no Partizan, sem muitos minutos, não estava com uma utilização por aí além, exerceu a sua cláusula que tinha no contrato com o Partizan que lhe permitia sair para a NBA a qualquer altura, portanto ele optou por sair agora já quase no final da época. É um jogador muito interessante, um jogador muito grande, com os fundamentos todos do basquetebol europeu, com tiro exterior, com bom jogo de pés, extremamente inteligente a jogar. Ele nos primeiros jogos não jogou muito, depois os Wizards, eu vou só dar aqui nota dos últimos dois jogos, foi aquele em que ele já teve minutos a sério, 31 minutos frente aos Bucks, jogo que os Wizards ganharam. Fez em 31 minutos 14 pontos, 7 ressaltos, 3 assistências, um roubo de bola. No jogo com os Lakers, aí os Wizards se perderam, 21 minutos, 15 pontos, 3 ressaltos, 1 assistência, 1 desarme de lançamento. Jogou apenas 20 minutos porque fez 5 faltas. O Anthony Davis aí, um duelo complicado, ele muitas vezes teve que recorrer à falta. Jogador que foi a 42ª escolha do draft de 2023. É só mais uma prova de que, nomeadamente, a Euroliga é uma prova. E ontem tive a oportunidade de comentar um jogo fantástico entre o Barcelona e o Maccabi. Os jovens jogadores que já conseguem estar a bom nível na Euroliga, atenção que o Tristan Vukcevic não estava a ter muito jogo. Ou seja, eu não estou a dizer que o basquete universitário não é uma boa preparação para a NBA, mas a Euroliga, com a intensidade que tem,
os ambientes
com o que se defende, com os ambientes que tem, prepara muito bem os jogadores. E o Vukcevic, nos primeiros jogos, jogou ali meio dúzia de minutos, quando lhe deram minutos a sério, já está aí. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os responsáveis dos Wizards já estão a dizer, dentro disto tudo, parece que acertámos aqui em qualquer coisa. E é um rapaz que eu acho que vai ficar por ali, e é um daqueles para termos em atenção. 21 aninhos feitos em março, e um jogador muito interessante, e uma rara boa notícia para os Wizards nesta temporada horrível.
Este foi então o positivo do Miguel. No negativo, trazes aqui a lesão do Randle, que já estava fora há muito tempo e agora se confirmou.
Confirmação, havia a expectativa
dele. Ele terá estado em tratamento para evitar uma operação, mas não conseguiu.
Não é possível. Tentou-se um tratamento conservador. Eu acho que em alguns momentos o Randle não tem sido tão benéfico para os Knicks quanto podia ser. Acho que depois da chegada do Brunson ele já estava a conseguir dosear melhor. Quando eu digo que ele às vezes não é tão positivo como podia ser.
Os isolamentos, as decisões.
Exagera, decide mal, força. O Brunson veio-lhe tirar um bocadinho essa carga, sobretudo nos momentos em que os jogos estão a decidir. E aí são dois jogadores que, se conseguirem equilibrar-se, eu acho que é ótimo. Eu gostava muito de ver os Knicks este ano completos, muito. Parece que vamos ter que esperar pelo menos mais uma temporada, que eu acredito que os Knicks agora sintam que conseguiram a base que precisam para desenvolver. O Brunson está a um nível inacreditável. Com o Brunson, Randle, Anunoby, aqueles postos
de Vincenzo como... também, mas
está
época.
A jogar
agora
bem.
O Josh Hart também.
Bogdanovic, Josh Hart, ontem marcou 30 pontos.
Super profundos, grande equipe.
Bogdanovic, foram buscar o próprio Alec Burks. Três postos de combate, como gosta o Thibodeau, para defender o Hartenstein, o Mitchell Robinson e o próprio Jericho Sims. O Achua também para defender. Portanto, tenho pena que não seja já. Continuo a dizer, se as lesões não têm sido tão evidentes, eu acho que eles estavam no segundo lugar e iam entrar neste playoff muito a sério. Não estou a dizer que não vão estar bem no playoff, porque se o Anunoby regressar, eles ficam bem na mesma, mas eu quero vê-los mesmo completos, porque acho que aí finalmente eu acho que até o Lisa Blanche vai começar a dizer bem do Thibodeau, porque eu acho que eu acho que os Knicks estão
só se forem campeões,
eu acho que,
mesmo assim,
acho que os Knicks finalmente, depois de tantos anos andarem aqui a navegar à vista com péssimas escolhas, com às vezes contratações que ninguém percebeu muito bem, dar dinheiro
e a gastar valor
dinheiro a jogadores que não o mereciam, finalmente acertaram na
e olha, já falaste aí de pavilhões, o Madison vai estar ao rubro, porque eles sentem finalmente
mesmo nestes playoffs, atenção, acho que eles vão estar muito bem. Agora é pena, quer dizer, o Randall é um jogador all-star,
claro.
E faltar um jogador all-star é sempre uma ausência complicada de superar.
Vamos agora ao meu positivo, e que isto foi mudado ontem à noite. estava só à espera de mais uma. Sexta vitória seguida dos Warriors.
Ainda bem que disseste, porque eles hoje vão a Dallas.
Tratámos dos Dallas há dois dias.
Sim, mas agora em Dallas eu acho que mas,
a conversa sim, é outra.
Não, mas né? Atenção, vocês, nós estamos bem.
Estamos. Ótimo, está
ok,
bem.
Ok.
Mas olha, só rápido, porque há pouco não disse, eu acho que não vão jogar com os Lakers no
não?
Não. Não, eu. E atenção, mas eu sou muito imune. Acho que sim.
Estás a ver os Kings, é que vem ali? Os Kings a cair.
Vão jogar uns contra os outros. Portanto, os Lakers neste momento têm vantagem com os Pelicans e com os Suns. Têm vantagem com os Pelicans
se ganharem o último jogo. Negativa, cair.
Os Lakers se ganharem os Pelicans, o último jogo da época é Pelicans-Lakers. Poderá ser um jogo playoff. Poderá ser já um jogo playoff. Os Kings hoje vão a Boston, se perdem hoje, ficam iguais aos Lakers, sendo que os Kings aí têm vantagem com os Lakers. Mas assim vão ao Oklahoma.
Oklahoma tem perdido temos jogos isto entre, vai ser até ó.
Temos jogos entre Pelicans e Suns, os Lakers têm vantagem
e acho que não Lakers Warriors
Clippers Suns Lakers Warriors ainda, mas eu acho que os Warriors eu acho que vai ser difícil chegarem, se, eu não sei, continuem a ganhar aí, se ganharem a LA depois passam à frente. Se os Lakers é verdade têm jogos difíceis, mas eu acho que têm boas possibilidades porque os outros jogam uns contra os outros, portanto
Alguém
vai ter que perder. Isso é,
mas eu aqui, pronto, deixem-me lá abralhar aqui.
Não,
mas, pá, os homens estão bem.
Estão bem.
Já andamos nas ruas da amargura.
Claro que sim.
Seis vitórias seguidas, destacava aqui a de ontem, porque Houston andou ali a ameaçar com as tais 11 seguidas. Ontem recebi os Warriors em casa e não foi por 2 ou 3, foi por 20 e foi grande vitória. Tínhamos ganho aos Mavericks, aos Magic, que também é uma equipa difícil. Creio que até fizeste esse jogo, foi quando o Green foi expulso.
O Green foi expulso, não é?
E atenção, isto sem Kuminga, que não tem estado a jogar.
E, portanto, e vinha a ser muito importante.
E 7 jogos fora, em 8, os Mavericks foi em casa. Portanto, é aqui uma boa fase, numa altura boa. E o que é que eu queria também destacar aqui? A tal transição que falámos há pouco, isto parece que está tudo ligado, porque é um programa muito a sério. eu acho que os Warriors já começam a ter aqui jogadores para fazer esta transição, porque Kuminga, acho que vocês concordam que é top. Moody, Podziansky, Jackson Davis e o próprio Wiggins tem 29 anos, ou seja, já dá para misturar aqui bastante, já dá para olhar para a frente com jogadores que já andam lá dentro e andam no meio aqui dos craques que estão a acabar aqui, entre aspas. Ainda ontem o Klay Thompson jogou muito bem, o Steph Curry está sempre lá, depois há o Chris Paul, o Green, enfim, são os veteranos, mas que já se misturam muito com esta malta nova. Portanto, eu que estava um bocadinho desanimado durante a época, agora, e até podem sair logo lá, e até acho que é normal se for, por exemplo, Lakers em casa contra os Warriors, eu acho que os Lakers ganham. Mas, ou seja, mas vejo aqui boas perspectivas. Acho que quer Lakers, quer Warriors, deviam ter uns registros melhores para os jogadores que têm, mas enfim, estão cá em baixo.
Mas olha, era algo que a gente podia ter trazido até para o podcast, ou podemos trazer ainda na próxima semana. São registros que em condições normais...
Estava para estar mais acima. Pois, aquilo está muito forte.
Os Lakers têm 11 jogos acima dos 50%. É muito, só que são contingências da classificação. Só um detalhe relacionado com esse jogo com os Rockets, a malta que tenha juízo, aquele Tari Eason, foi com a camisa lá a dizer que... Mas quem é o Tari Eason?
O Klay Thompson disse logo isso, por amor de Deus. Ele disse, eu comento malta que joga e que
depois ainda
compete.
Começa por aí, quer dizer, alguém que nem sequer jogou. E esta rapaziada não percebe que isso é só fogo para os outros.
Claro. Como é óbvio, ainda precisa para uma equipa destas.
Que se alimenta disso.
Se alimenta deste tipo de coisas.
Ainda vamos espicaçar mais um bocadinho.
Estava na cara que ia acontecer.
Levaram um cabaz.
Como é óbvio.
Isso, aliás, eu vou dizer, os tempos são outros. O Doc até era...
Mas o Doca também criticou a equipa, no fim, disse que eles não estavam preparados para jogos destes.
Claro que não estavam.
E se calhar era uma boca também...
Mas chupa lá, Odile, amigo, pode estar com essa t-shirt, mas não é no banco da equipa. Portanto, ou tiras a t-shirt ou vais para a bancada, porque isso é um t-shirt de um adepto.
Claro.
E não perceber que isso pode ser prejudicial à
equipa. Acho que teve a ver com a boca do Draymond Green também, mas é assim, não é fazer com um erro responder a outra para isso, não é?
Pronto. E no final?
Foram 20.
Pois.
E já estão arrumados.
Ele guarda t-shirt lá numa gaveta ao cantinho.
Este foi o meu positivo, a equipa que eu gosto, os Warriors. Em relação ao negativo, trouxe também outra equipa, Pelicans. Eu fiz este jogo contra os Orlando Magic e depois, quando estava aqui a pesquisar, nem me tinha apercebido. Só peço para descer aqui um bocadinho, porque diz ali que os 7 derrotas seguidas em casa contra os Magic.
E o que tem sido os Magic?
Ou seja, são 7 temporadas, porque eles só vão lá uma vez, não é? E os Magic agora é que são fortes, portanto. Mas isso é um dado, enfim. Agora, eu acho que os Pelicans, eu fiz esta semana contra os Suns, levaram um arraso. Ao primeiro período estava 20 pontos com o Booker a ferver, ok, mas perderam. E este jogo, porque diz ali, e com razão, eles depois perderam a compostura. Faltas duríssimas, expulsões na parte final, e os Magic tranquilos a fazerem o seu trabalho, a defenderem duro, porque eles defendem assim, e eu vejo os Pelicans...
Tiraram o Zion do jogo.
Com a lesão do Ingram, ok, mas isso não desculpa tudo, e eu acho que era ali a equipa que todos queriam apanhar, mas eu acho que, isso não era bem assim, era uma equipa perigosa, mas neste momento vejo-os de facto, ou seja... Ainda agora falei nos Warriors, já falámos de outras. Na altura decisiva estão bem e estes na altura decisiva estão mal e estão a reagir mal a esse mau momento. E portanto este é o meu negativo.
Eles agora jogam com os Spurs, mas depois são jogos difíceis. Daí eu ter tido.
Podem vir para baixo,
acho que ainda jogam com os Suns, portanto há uma que vai perder. Portanto eu acho que no caso dos Lakers, eu acho que se os Lakers fizerem a sua parte, acho que têm muito boas possibilidades. Sétimo, oitavo, também não acredito mais que isso, mas de pelo menos...
Sim, mas aí já fogem entrar para os
Warriors. Jogam em casa. E jogam pelo menos um jogo em casa no play-in, eu acho que isso é decisivo. Ou pode ser.
Este é então o meu negativo, os Pelicans na altura importante da época estão mal. Vamos aqui agora aos buzzers, parte final do nosso...
Deixa só, desculpa. Dos Pelicans, não, é apenas um detalhe. É uma das dúvidas que eu tenho em relação a esta equipa, que é quem é que é o líder desta equipa? Quem é o jogador que, nestas alturas, pá, vamos...
Para mim seria o CJ McCollum, por exemplo.
Mas não tem esse perfil.
Não é, e foi dos que se portou mal neste
jogo.
Não
tem esse perfil. É uma equipa que me levanta dúvidas por aí. Ou seja, quando for preciso dar um murro na mesa, o Ingram é aquele registro
descontraído.
O Zion...
É o primeiro a barafustar também.
E vê-se que é um jogador que é muito centrado nele. Aliás, a prova disso é que ele é um jogador que não joga sem bola.
Para mim, seriam os veteranos. Ou
se não fica parado às
Valenciunas, mas também não...
São jogadores que não têm muito esse perfil. Eu acho que isso mais à frente pode claramente ser um problema para os Pelicans. Haver ali alguém que
segura aquilo.
E nem de propósito disseste, eu acho que isso pode ser uma tendência
complicada. Neste jogo foi feio mesmo, na parte final. Frustrados, faltas feias, expulsões. Enfim, e o próprio Woody Green também é muito jovem. Se calhar não segura. Vamos então aos buzzers, vamos manter aqui a ordem. João, trouxeste aqui algo, eu nem sei como catalogar isto. Isto para mim foi, e eu já há pouco dizia-te isso, o Miguel ainda não estava aqui connosco. Eu acho que isto é mau, porque tanta gente já diz que não se defende na NBA. Como é que alguém que tem média de 6 pontos arranca aqui 50? Explica-me lá.
Não sei, eu arrisco dizer que este é o jogo em que um basquetebolista marca 50 pontos na NBA mais ao acaso, mais improvável da história. Eu até recolhi aqui alguns nomes e há pouco falávamos sobre isso. Há na história da NBA mais jogadores que marcaram 50 pontos sem que ninguém esperasse. Há, por exemplo, o Tony Dell, que é um bom exemplo. O Corey Brewer, eventualmente. Surge também o Terrence Ross, mas aqui já são jogadores de outro calibre. Ross era um marcador de pontos, o Corey Brewer também era um bom jogador. O Felino tinha média de 6 pontos por jogo. E de repente...
E jogos poucos também.
E poucos jogos. E de repente marca 50. Para já, só 3 jogadores na história da Liga é que saltaram no banco e fizeram 50 pontos. O Nick Anderson e o Jamal Crawford, mas esse era especialista em saltar do banco e despejar a melancia. Agora isto, eu não sei...
Dizer contra quem é que foi? Pode ter a influência.
Tem muita.
Foi contra a Atlanta, que permite que toda a gente tenha festivais de pontos.
Aborrece um bocadinho.
Noite sim, noite não. Mas eu recordo-me que estava a comentar um outro jogo e o Twitter estava completamente ao rubro e era por causa disto. A gente, mas o Felino, não falam do Felino, mas o que é que aconteceu? Tinha acabado de chegar e fui ver, peraí, 50 pontos.
É incrível.
Mas ele marcou 50 pontos.
E nem foi um festival triplos, foram 5, não é nada de especial, não é? Para quem marca 50.
Foi o mais improvável que já se viu na história da NBA.
É um buzzer a ferver. Vamos agora ao do Miguel. Miguel, o teu não ferve tanto. Quer dizer, este senhor, já nem sei.
Este senhor,
cada vez, como é que é? Calado é um poeta.
Ferve a cabeça dele, acho que está queimou.
Mas esta, acho
qual
que
qual é que eu acho que é o...
Enquadra lá.
Vamos enquadrar. Portanto, o Gilbert Arenas, que agora se acha um grande analista, que já foi metido no sítio pelo Kwame Brown. Não sei se vocês viram.
Vi.
E para quem não viu, o Kwame Brown aqui há tempos disse, pá, tu até armas de laço para o balneário, com que moral é que falas dos outros? E acho que numa frase disse tudo, alguém que leva armas para um balneário da própria equipa.
E atenção amigo, que era um excelente jogador, mas era doido.
O que é que... Doidos a falar aí, felizmente ou infelizmente, e ainda bem que há liberdade de expressão, toda a gente pode dizer aquilo que vai na cabeça e não sou nada contra isso. Qual é que eu acho que é o problema aqui? É quando a liberdade de expressão começa a ter,
toques de racismo e de xenofobia, porque este senhor já não é a primeira vez que tem este tipo de comentários.
Nomeadamente para os jogadores europeus.
Sim. Portanto, e nem me quero alongar mais, mas por aí. E depois tem outro problema. Como tu disseste, foi um jogador da Liga que teve um passado até... que não é o mais brilhante em termos dos comportamentos, não tanto, ele era um ótimo jogador, um grande marcador de pontos. E o facto de ele ter sido... eu julgo que ele chegou a ser All-Star, tenho ideia.
Sim, talvez, era craque.
Mas pronto, não vou dar essa certeza, tenho quase certeza que sim, mas alguém que jogou num patamar elevadíssimo na Liga e que está a ter declarações miseráveis, agora disse que o Jokic era o pior MVP em 40 anos, ele só pode estar a brincar. E depois nem tem o... mas ele não ganhou nada. Ele foi campeão da NBA, foi MVP das finais.
Não, pegar.
O que é que ele quer mais?
Ele tem um médio de quase triplo-duplo. Ele domina em todos os lados do campo, ele domina o jogo, domina ridículo. Toda a gente. Não há
pronto,
rigorosamente
pega nisto, não
nada.
Há nada. Portanto, por isso é que eu digo, alguém que diz isto, ou está muito mal com a vida, ou de facto tem, evidentemente, alguma coisa contra. Diz que os jogadores europeus aqui há tempos deviam todos ir embora, porque
não se defendia por causa
não
deles.
Não se defendia por causa dos jogadores europeus. Quer dizer, é um chorrinho de disparates. E lá está de alguém que jogou na NBA, que o seu nome, havia ténis com o nome do Gilbert Arenas, eu cheguei a ter uns. Quer dizer, é alguém que não é um Zé Ninguém que está a dizer isto, não é um jornalista que não tem nada a ver com a NBA, que simplesmente debita opiniões, já seria grave. Mas é alguém que está intimamente ligado à NBA, o seu nome esteve
na NBA. Os grandes têm que reconhecer os grandes, ele há de se perceber alguma
e
coisa.
E se ele não quer dizer nada de positivo sobre o Jokic, não diga. Não diga. Portanto, é mais uma enfim, isto, eu sei que isto chega a algum público e há sempre quem gosta deste tipo de opiniões. Eu, sinceramente, acho que não prestigia nada a NBA e acho que este senhor, de facto, não acrescenta nada. E era um ótimo jogador, mas enquanto comentador, se é para dizer estes disparates, é que esteja calado. Parte boa do assunto. O Jokic nem deve ter lido isto. E se alguém lhe perguntar, ele vai ficar assim a olhar. E se ele quiser que apareça lá, a gente vai andar de cavalo lá na Sérvia e não quer saber nada disto. Mas é escusado e não é bonito. Não é bonito e queria trazer isto. Podia ser também um negativo, mas acho que é tão insólito. É uma tirada tão fora de tudo. Um jogador que provavelmente vai ser outra vez o MVP, se não for ele, será o Doncic. Portanto, lá vai o Gilbert Arenas ter que engolir mais um sapo.
Ele também não gosta do Doncic. É possível.
Não, é europeu. Então, ele acha que os europeus que não deviam sequer estar na NBA. Portanto, tenha juízo.
Vamos fechar então com o meu buzzer, e aí é mais pela positiva, Vince Carter, não foi só ele, por exemplo o Chance Billitz também foi anunciado esta semana, mas o Vince Carter vai entrar no Hall of Fame, já não temos muito tempo, até era uma discussão interessante, porque ele por exemplo nunca foi campeão, mas eu acho que vocês concordam que é alguém que para já fez muitas temporadas, foi alguém, e há pouco o João dizia-me isso, Miguel se calhar concorda, que a afundar em jogo, se calhar...
Para mim o melhor.
Para mim também o melhor. Depois talvez ali o Blake Griffin também, e depois temos que ir lá mais para trás. Mas, ou seja, deu aqui... Também que é muito da NBA, grandes highlights, grandes imagens. Alguém também, aparentemente...
E sempre com uma postura...
Postura impecável. Ajudou muito o basquetebol no Canadá a desenvolver. Era o Air Canada, os Toronto Raptors eram... Aliás, temos aqui nem de propósito a camisola interessante, com um equipamento icónico do Vince Carter. E, portanto, é alguém que vai para o Hall of Fame. Eu quis trazer aqui, tento trazer sempre pela positiva para terminarmos. Embora, mas isso há vários, e eu acho que não deve ser essa a bitola, ele nunca foi campeão. Mas isso
não depende
só
dele.
Se pusessem só lá os que foram campeões, faltavam lá muitos. Sim. Dos grandes. E há vários que não foram, que estão lá com mérito.
E vou dar um exemplo. Ele não foi campeão, mas imagina que ele, no final de carreira, com 40 anos, tinha ido aos Bucks,
aos Warriors,
e tinha sido campeão.
Sim, era isso que tinha
jogar.
Feito.
O que é que acrescentava?
Já deu o campeonato. Sim, fez meia dúzia de minutos. Acho que também não era para ir.
Ainda há pouco falámos no Allen Iverson. Está no
acho que é muito
fan.
Grande, claro.
Toda a gente, aí não há
dúvidas. Era o que mais faltava. E há outros. O Carmelão,
o Steve Nash, o Charles Barkley. Tantos. O Reggie Miller.
São 30 equipas, só o Mac consegue. E muitos destes jogadores, e o Vince Carter foi um desses, conviveram com dinastias inacreditáveis, os Bulls. Os Warriors.
O Carter nem nunca esteve lá perto.
Nunca jogou numa equipa que fosse propriamente um grande candidato, e eventualmente nos anos em que teve nos New Jersey Nets, só que depois do outro lado contrário estavam os Lakers.
É até porque há anos na NBA que a coisa é mais dividida, não é? Campeão um, depois é outro. Nos últimos anos tivemos aquela sequência Warriors-Cavs, por exemplo, nas finais. É difícil, por exemplo, agora. Agora estamos numa fase.
Mais
que
aberto.
Até está mais aberto, ou seja, sim. É mais, por exemplo, este ano se os Celtics forem campeões, há uma série de jogadores que vai ganhar o anel. Os Nuggets foi ano passado também, nunca, quase ninguém daquela gente tinha sido campeão, portanto.
É, mas é um bom sinal. Fica aqui esta homenagem final a um senhor que de facto lá dentro deu-nos grandes momentos. Fica também as nossas despedidas, obrigado ao pessoal que esteve aí desse lado. Nós tivemos aqui um arranque como percalço, mas depois apanhámos bem aqui, acho eu, o fio de jogo. Um abraço e até para a semana.